Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Começando mais um Fora do Tom, 22º episódio, mais uma vez aqui, eu, Piara Bosque, colunista de política do Diário Catarinense, Chico Lins, comentarista esportivo da NSC, Mariana de Ávila, nossa repórter cultural, agora indo para televisão, Mariana.
Indo para televisão, semana que vem.
Mas acumula ou muda mesmo?
Eu tô com o desafio... Olá, tudo bem, gente? Estou com o desafio de trabalhar ali na produção da televisão, que é um trabalho que atende os jornais da casa, com os conteúdos do Jornal da Casa. Mas eu sigo fazendo a agenda cultural do Bom Dia Santa Catarina e participação...
Já fazia.
Participação de outros programas, inclusive esse aqui.
Você vai continuar chegando aqui nos dias de podcast dizendo assim, não, porque ontem eu entrevistei o Frejá, porque ontem eu falei com o Ney Mato Grosso...
Essa é a ideia.
Maravilha, essa é a ideia. Só por isso que a gente chama, sabe? Né?
Eu posso já dar uma patada nele ao vivo, deixa pra depois.
Então, o tema que eu trago da política foi a entrevista que eu fiz essa semana com o Gelson Merizio no Cabeça de Político, porque o que me chamou a atenção é que o Gelson Merizio não falava desde a eleição. Ele perdeu a eleição no segundo turno pro Carlos Moisés, uma eleição que ele desenhou como quis, ele fez a aliança que quis, ele escolheu o MDB como adversário e ele acabou sendo surpreendido por essa onda Bolsonaro, que carregou Carlos Moisés junto, embora ele tivesse previsto a onda Bolsonaro e até tivesse declarado apoio ao Bolsonaro no primeiro turno para tentar ser carregado pela onda, a onda carregou outro número, verticalizou a eleição.
Na verdade foi ao contrário, né? Bolsonaro escolheu ele, depois
sim,
retificou a escolha.
É porque o Bolsonaro nunca quis candidato a governador nos estados. Ele achava que ele era um candidato suprapartidário e que ele poderia, se ele tivesse um candidato, ele poderia ser ser evitado pelos palanques locais. Ele acreditava na lógica dos palanques locais, que era uma lógica que funcionava, mas especialmente aqui em Santa Catarina e em outros lugares também, mas especialmente aqui, o número 17 verticalizou de uma forma que as pessoas votaram no desconhecido para não votar nos mesmos. E o Merizio acabou se encarnando aqui no segundo turno a política tradicional contra a nova política.
Que no caso aqui procedia, né? Porque o Moisés realmente nunca teve nenhum cargo político.
Mas assim, isso aconteceu, por exemplo, em Minas, onde o Romeu Zema ganhou do Anastasia, o novo desconhecido contra...
Brasília também, parece.
O estabelecido, o Ibanez Rocha lá em Brasília, o Witzel contra o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então, eu sempre digo, onde teve o novo contra a política estabelecida, o novo deu uma lavada.
É.
60-40, 70-30, como foi aqui. Nos Estados Unidos...
O novo no sentido de...
A candidatura do diferente.
Não do partido novo.
Não a sigla novo.
O partido novo só conseguiu esse espaço em Minas, talvez até na ausência de um candidato do PSL. E no Rio de Janeiro, o Witzel é do PSC. O Ibanez é do MDB, por incrível que pareça.
Uma coisa engraçada na eleição do Rio, é que tem uma página na internet assim contra o Eduardo Paes, né?
Como
é anti-Eduardo Paes?
Ela apoiava
o Eduardo Paes contra o Witzel.
O Eduardo Paes ele é muito engraçado porque ele é o político por essência, era MDB, agora está no DEM, mas ele tem um jeito tão... Ele tem um jeito
carioca, né?
Tão carioca, tão divertido de se apresentar que é divertido seguir o Eduardo Paes nas redes sociais, e ele é uma pessoa... Ele é diferente. Eu acho que o Eduardo Paes ainda volta.
Não, ele deve ser candidato a prefeito. Está vendo assim os possíveis candidatos a prefeito. Eu acho que o Crivella vai ter muita dificuldade para se reeleger, porque por tudo, né, que ele fez durante esses 3 anos aí. Mas eu acho que o Eduardo Paes foi um forte candidato. Acho que o Romário não vem mais. E tem o Freixo, né? O Freixo é um candidato que está... sempre se colocando como candidato a prefeito.
Eu acho que o Freixo ele tem a fidelidade de um público, mas ele tem muita dificuldade de avançar para além desse público. Eu acho que o Freixo, por mais forte que seja, e hoje é deputado federal, ele é o sonho de consumo para todos os outros candidatos no segundo turno.
Sim, pode ser. Mas só que não seria a falta de uma melhor, um melhor diálogo das esquerdas que apoiarem o Freixo? Porque o PT sempre lança um candidato...
O PT do Rio é um fiasco, né?
É um fiasco. E lança candidatos assim que não tem a menor chance. E atrapalha, sem dúvida atrapalha uma composição de esquerda para enfrentar os outros candidatos, principalmente o Crivella na última eleição e possivelmente o Paes.
O Rio ele é muito esquisito, a gente já teve eleição lá em que a esquerda e o PT apoiavam o Eduardo Paes contra o Gabeira,
sim,
porque o Gabeira estava com os tucanos. E,
sim, sim.
Então, tipo, o Rio de Janeiro ele é meio uma maluquice ideológica. Mas assim, eu imagino que vai ter um candidato que vai herdar esse negócio do bolsonarismo. E vai ter o Crivella. O Crivella tem peso por estar com a prefeitura.
O Hélio Bolsonaro não seria um nome, mas parece que ele estava envolvido aí em algumas coisas. E até o Bolsonaro ficou meio chateado.
Eu acho que o Hélio Bolsonaro é um candidato. Não seria um candidato. Seria um candidato sem expressão, digamos assim.
Nenhuma. Quem é que ia ficar atrás do Hélio Bolsonaro?
Não, por assim,
ele geralmente fica atrás do coitado.
Na eleição, lembrando que na eleição passada o Flávio Bolsonaro foi candidato.
Desmaiou.
Desmaiou. E não teve essa votação. Porque eu acho que um candidato ao estilo Bolsonaro é uma coisa, um candidato só apoiado pelo Bolsonaro é outra. E o Hélio Bolsonaro, tu já viu ele falando, a gente já viu ele falando. Esse tempo ele deu uma entrevista na Andréa Sadi, que foi como entrevistar uma samambaia.
E o Merizio?
Voltemos ao Merizio.
Eu adoro puxar o assunto de volta. Oi, gente, e o Merizio?
Eu tava esperando também, mas...
então, o Merizio, ele é bolsonarista?
O Merizio ele é pragmático. O Merizio
é político.
O Merizio, antes da eleição começar, ele deu uma entrevista para mim que ele dizia: estou de olho no Ciro e no Bolsonaro.
Nossa, que olho vesgo, né?
Sim.
Ele tá com problema de foco.
Ele, na questão do discurso, ele se identificava com o Ciro, mas ele percebia que existia um olhar para o Bolsonaro.
Eu não sei se eu torço pro Grêmio, eu tenho que sair pelo Grêmio ou pelo Inter, cara.
Exatamente. Mas sabe que quando eu entrevistei o Ciro Gomes em maio do ano passado, eu peguei uma frase que o Ciro falou, que tinha me marcado, que ele disse assim: o eleitor do Bolsonaro não sabe, mas ele me quer. E aí eu perguntei o que aquilo significava. E ele deu uma explicação que eu acho que tem muito a ver de por que o Merizio estava de olho no Ciro e no Bolsonaro. O Ciro identificava que faltava no Brasil, que a sociedade brasileira estava pedindo por autoridade. Estava pedindo por um governo que fosse lá e dissesse assim: eu faço assim porque eu quero fazer assim e vai ser assim. E ele achava que ele tinha condições de suprir essa demanda por autoridade que o Brasil vivia naquele momento. Que o final do governo Dilma, o governo Temer, eram governos carentes de legitimidade e de autoridade. E o Ciro queria inspirar isso e percebia que quem estava votando no Bolsonaro estava pedindo alguém que bote ordem nesse negócio. Então, o Merizio tem esse perfil. O Merizio tem esse perfil do vou lá e faço e aconteço. E o Merizio volta para o cenário depois de 9 meses de governo, 9 meses de governo em que ele ficou quieto, porque ele não queria parecer que estava sistematicamente contra. Ele queria esperar o governo, digamos assim, errar um pouco.
Pois é, isso que eu ia falar, mas até agora não houve nenhum tipo de erro maior, o erro mais... teve algumas polêmicas, como o do agrotóxico, mas que permitisse alguém levantar o dedo da oposição e falar: eu falei que o cara não era político, falei que ele teria dificuldade e tal. Por enquanto, o Carlos Moisés não deu essa brecha.
Ele não deu, mas assim, mexendo na questão tributária do Estado, já começou a aumentar o preço das coisas. Você vai no supermercado, o macarrão já está mais caro. O pão está mais caro.
E é fácil.
O gás está mais caro.
E isso é bem fácil fazer palanque a partir de
então,
daí, né?
Então é o seguinte... Colombo voltou da entrevistas também nessa linha por causa da questão do aumento de impostos. Santa Catarina não aumentou impostos no auge da crise econômica. Quando 23 estados aumentaram impostos, Santa Catarina tomou a decisão de não aumentar imposto. Não foi uma decisão fácil, mas ela tinha uma lógica da política de fiscal que eles queriam fazer. E a gente está num momento muito mais tranquilo do que o de 2, 3 anos atrás. E estamos aumentando imposto, porque mexer com subsídio é aumentar imposto, porque quem paga é a gente. Então, é esse momento que eles escolheram para falar, tanto o Colombo quanto o Merizio. Só que o Colombo, num momento mais desgastado, o Colombo perdeu uma eleição muito mais simples que a eleição do Merizio e perdeu mais feio. Ele ficou em quarto lugar, é governador do estado que ficou em quarto lugar numa disputa pelo Senado de 2 vagas.
E era franco favorito.
Era ele o Espiridião. Mas o Merizio, ele volta e ele volta tocando num ponto que muito se fala nos bastidores, mas ninguém tinha verbalizado. Ele chama o governo de preguiçoso. E é o tipo de pecha que é bom não deixar pegar. Existe muita reclamação de que o governador sai pouco de Florianópolis, sai pouco da agronômica, não visita os municípios. Ele tem tentado, ele usa uma lógica de que quando ele vai para um município, ele vai com coisa para levar, com dinheiro para anunciar. Eu chamo de o show do milhão de Moisés. Ele foi a Criciúma e anunciou 30 milhões para duas obras lá. Ele está indo para Blumenau na segunda-feira para anunciar 27 milhões para o centro de convenções, etc. Mas ele é um governo muito mais fechado do que a gente está acostumado. Um governo muito mais que fica na agronômica, digamos assim.
Talvez isso não seja um pouco a consequência de ser um... De
militar.
Fato de tato político. Porque nessas viagens, muitas vezes, se faz política.
Sim.
Né? Se pensa no futuro. Talvez isso aí lhe falte ainda, embora ele esteja gostando de ser político, esteja exercendo.
Mas ele selecionou os seus articuladores, né? Tu tinha dito também pra gente.
O que eu acho divertido é que o Merizio, quando fala, ele diz que o governador, ele tem que ser um catalisador das forças vivas do Estado, ele tem que estar junto, ele tem que animar, ele tem que estar nas regiões, ele tem que estar presente. E ele cita como exemplo disso, Luiz Henrique e Espiridião Amin. E esquece o Raimundo. O que já marca, ele saiu do PSD, né? Uhum. E ele tentando se diferenciar de Raimundo Colombo, Júlio Garcia, Jorge Bornhausen, uhum. A turma que ficou no PSD e contra quem ele se indispôs.
E na entrevista que você fez, além dele começar as intrigas, também teve algo propositivo?
Eu perguntei o que ele estaria fazendo diferente. E ele foi nessa linha de que ele teria feito uma reforma administrativa mais forte, maior redução das coisas, e que ele estaria se preparando nesse momento para fazer encarar as pressões das categorias por aumento de salário, porque desde 2013 algumas categorias não têm reajuste pleno, um reajuste verdadeiro, por exemplo, professores, policiais, e que ele acha que o governo não está se preparando para quando vier essa demanda. E que essa demanda vem forte e pode ser... O governo Moisés não teve crise até agora, né? Moisés é um homem de sorte. Eu sempre brinco que o Colombo, com um mês de governo, pegou uma fuga em massa e uma enchente. E no quarto mês, uma greve dos professores. E Moisés até agora tá
Mas isso também, essas questões podem alavancar também o governo. Não, assim, não digo tantas juntas e perto uma da outra. Mas, por exemplo, eu me lembro de... Vocês não eram nascidos, mas em 1983...
Jovens. Adoro ser jovem, tu também não?
Em 1983, se não me engano, foi aquela grande enchente de Blumenau. Aquela mostrou o Espiridião Amin para o Brasil.
Para o Brasil inteiro.
Então, quer dizer...
Mas pela forma como o Espiridião reagiu a ela, né?
Uhum.
O Espiridião Amin, ele mostrou... Ele precisava mostrar para o Brasil o tamanho daquela enchente... E ele mostrou para o Brasil, ele foi muito importante.
Tanto que ele foi candidato a presidente em 89.
Ele foi candidato a presidente em 94.
94.
Em 89 ele tentou, mas perdeu
para
o Maluf.
Perdeu para o Maluf, né?
A disputa interna.
Isso.
Mas Luiz Henrique também, de certa forma, com outro estilo, porque o Amin tinha 36, 37 anos, era um jovem. Minha idade, aliás.
Um garoto.
Mas o Luiz Henrique, quando deu as enchentes de 2008, ele também fez esse papel ao seu estilo.
Porque aí eles colocam o colete da defesa civil, parece.
De mostrar para o Brasil.
Aliás, Moisés perdeu a oportunidade de se vestir de bombeiro e ir lá para a Serra do Tabuleiro, né? Eu pensei, cadê Moisés vestido
Moisés poderia se
Que belo palanque seria ali.
Falando disso, eu fico lembrando da entrevista que eu fiz com o Moisés e que ele estava falando... Que criticaram ele por anunciar que ia mandar, que estava oferecendo bombeiros para apagar um incêndio na Amazônia. E aí ele disse assim: a Damares disse que tinha índios voluntários para apagar incêndio. Eu pensei: se a Damares pode mandar índio, eu posso mandar bombeiro. Achei maravilhosa.
Mas o Merizio pensa em eleição?
O Merizio se mudou para Joinville. Ele está trocando domicílio eleitoral para lá. E eu perguntei para ele se ele pensa em ser candidato a prefeito lá. Quando eu perguntava isso 6 meses atrás, ele dizia que não, categoricamente. Agora ele fala que não é minha intenção, não é meu desejo.
Não é mesmo.
Não, mas... mas não é, eu acho que ele não será candidato lá, ele continua com o olho no governo do estado. Eu disse no texto de análise dessa entrevista, em que eu dizia que ele está tentando ocupar um espaço que está vago na política catarinense hoje, que é o do opositor de Moisés. Ninguém faz oposição ao governador Carlos Moisés, tirando um bolsonarista mais extremo que cria alguma confusão, mas isso não tem consequência. Ninguém faz o papel de dizer assim, o governo está errando aqui, aqui e aqui. Merizio está tentando ocupar esse espaço. É um espaço difícil, o governo Moisés é um governo bem avaliado, é um governo que não está errando, coisas muito evidentes, pelo menos, e que tem sorte de não se meter em nenhuma crise até agora. Crises acontecerão, é normal. Crise.
Mas... Qual seria o perfil das pessoas que apoiariam Merizio agora?
Não, é que nesse momento, se tivesse uma eleição, talvez a diferença fosse maior ainda a favor do Moisés. Mas é o seguinte, se alguma coisa acontecer de errado, se o governo errar, Merizio é a única pessoa que tem legitimidade para dizer eu avisei. E isso é importante. Merizio, na eleição passada, Merizio tinha um problema, ele não era conhecido. Ele não tinha o nome estadualizado, nunca tinha disputado uma eleição majoritária. Mas ele tinha uma grande estrutura política ao redor dele. Hoje o Merizio não tem mais a grande estrutura política ao redor dele. Ele, inclusive, não tem partido, ele saiu do PSD. Mas ele é conhecido no estado. E ele é o cara que disse que o governo Moisés seria um governo improvisado, um governo sem experiência.
Mas
governo...
Até agora não.
Mas ele precisa ocupar o espaço. Ele precisa ocupar o espaço. Ele não pode ficar sumido... Marina Silvicamente.
Marina Silvicamente.
Tadinha, eu acho uma maldade quando dizem que a Marina some, porque a Marina não tem os espaços.
Eu também acho.
Ela não
acho
tem
a
os
Marina
espaços.
Uma política muito digna desse cenário político brasileiro. Não é perfeito, como nenhum político é perfeito, como ninguém é perfeito, mas eu acho uma sacanagem que fazem com ela, cara. Dizer
porque
que desaparece.
Ela tá... sem cargo, só tendo a rede social para se expressar, e dizem assim, cadê a Marina Silva que não tá falando? Tá falando, entra lá no Facebook dela.
Fala todo dia.
Porque é o quê? Que ela bata na porta do Jornal Nacional e diga, me entrevistem. Mas, tudo bem. A Marina...
Mas, por exemplo, nessa situação da Amazônia agora...
Ela falou bastante.
Ela falou bastante, mas poderia ter mais voz do que realmente o que ela falou.
Até porque foi
então, ela também não
ambiente,
sabe
né?
ser oportunista nas situações. Isso é uma característica não política dela.
Assim, a Marina dizia em 2010, primeira candidatura presidencial dela, que a frase do Victor Hugo, escritor francês, que nada resiste a uma ideia cujo tempo chegou. E a Marina, infelizmente, talvez, é uma ideia que passou.
Foi uma boa ideia que passou.
Uma
eu acho
boa
que
ideia que passou.
É a Marina, o momento dela era na eleição passada.
Era. E aí o PT viu o perigo que era ir para o segundo turno com Marina Silva e chegou a usar 9 dos 10 minutos de horário eleitoral que tinha para bater na Marina, para desconstruir Marina e ressuscitar Aécio Neves. E acirrou essa polarização, acirrou o antipetismo. O antipetismo estava votando na Marina Silva de nariz estampado. E porque ela tinha mais chance de ganhar da Dilma do que a Aécio. E eu não sei porque que João Santana está preso, mas ele merece.
Está preso ainda?
Não sei. Não quero
deve,
saber daquele
tá,
cara.
Não
mas,
deve.
Gente, vamos falar de coisa mais bacana. E em vez de... Uma ideia cujo tempo chegou, parece que é o Atlético Paranaense, né?
Pois é, uma boa...
Olha, ele segurou aí.
Gancho,
eu acho que
gancho.
Ele tava lá no meio do processo da fala dele.
Gancho.
O tempo chegou. Aí vou citar Vitor Hugo, que todo mundo vai me achar super intelectual. E ainda parafraseando o SIC, uma política falando isso. E virar para o futebol.
É verdade. O Atlético Paranaense, que é...
Você conhece todos os meus truques, Mariana.
Que é como...
Sem me defender.
Infelizmente.
É comandado...
Infelizmente.
O Atlético Paranaense é comandado por uma figura polêmica, né? Que é o Mário Sérgio
Petralha.
Sérgio ou César?
Sérgio.
Né?
Sérgio.
Depois a gente confere. E é um cara que sendo presidente do Conselho de Administração, ou sendo presidente do Conselho Deliberativo, ele é uma figura chave nesse avanço que o Atlético Paranaense teve em termos de clube de futebol no Brasil. Depois a gente até vai dar uma batidinha na questão das torcidas, que ainda não chega nisso o Atlético Paranaense, mas a evolução do Atlético Paranaense nos últimos anos, e aí eu falo, como sempre teve uma categoria de base muito forte, né? Sempre revelou muitos jogadores, sempre teve, talvez, foi um dos primeiros clubes que investiram num centro de treinamento para base, num centro de treinamento também profissional, já estive lá na época que eu trabalhei no Avaí, fui fazer um amistoso lá, e é impressionante a estrutura que tem o Atlético Paranaense, que não é um dos clubes mais ricos do país, longe disso, né? Aliás, porque clube rico tem poucos. E a recente, e esse trabalho todo que vem sendo construído ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, agora começou a ter resultados dentro de campo. Digo começou porque ano passado foi campeão de uma Copa Sul-Americana, que é o segundo torneio mais importante da América do Sul, que é uma, né, não é a Libertadores, mas sempre tem a sua importância. E também esse ano a Copa do Brasil, que sim, é um torneio que é muito importante, é um torneio que agora tem que parar para tirar foto aqui.
É vídeo?
Porra, eu aqui fazendo foto. Que é um torneio que distribuiu 50 milhões em prêmio, ou seja, o Atlético venceu o Internacional em dois jogos, venceu na Arena da Baixada, venceu no Beira-Rio. E ganhou 50 e poucos milhões de reais. E aí, isso que alavanca o time mais ainda.
O que eu acho interessante do Atlético Paranaense é que o Atlético Paranaense não faz o menor esforço para ser simpático.
Não. E não é o perfil do Petralha, né? Que é do Petralha, parece que é o cara que...
Parece
é do
que vai metralhar
é todo
mundo.
É do Petraglia. Não é o perfil do Petralha ser simpático.
Eu vou confessar que assim, o Grêmio ter perdido a vaga pro Atlético Paranaense na semifinal, o que me deixou mais raiva era que eu ainda ter que torcer pro Atlético por causa do Inter.
E eu
nunca pensei que eu ia comemorar um gol como eu comemorei, com tanta
não,
felicidade.
Olha
essa disputa acirrada na política.
Quando acabou o jogo
no futebol.
E no conjunto dos dois jogos, o Atlético foi muito, muito superior ao Internacional.
O Internacional foi patético.
E porque tem elenco para jogar muito mais do que jogou, principalmente no primeiro jogo, esperando, não chutou uma bola no gol, uma coisa patética mesmo. Só que é o seguinte, o Atlético mereceu não só dos dois jogos, o Atlético eliminou o Grêmio, que é um time copeiro.
Joguinho tão ruim, mas tão ruim que a Globo nem mandou o Galvão para narrar.
Pois é. E também eliminou o Flamengo. Quer dizer, eliminou o Grêmio e o Flamengo na disputa de pênaltis. Então é um título absolutamente justo e merecido. Porque a gente fala, o campeonato Copa muitas vezes não é merecido, porque é um dia, é uma disputa de pênalti. Não. O Atlético teve a competência, né, de eliminar grandes times e grandes clubes e grandes torcidas do futebol brasileiro. E é o primeiro clube a
Agora a gente tem que descobrir quem é o numerólogo do Atlético Paranaense, né? Que mandou botar esse H no nome e começou a dar tudo certo.
Eu tenho uma história boa com o jogador. Quando eu estava no Figueirense, a gente contratou um jogador do Criciúma chamado Rony.
Que também era astrólogo, aquelas, né?
O Rony era Rony, R-O-N-I. Pô, e o Rony estava pintando bem. Pô, um grupo holandês comprou os direitos dele. Aí a gente trouxe aqui pro Figueirense. Pô, o cara estava pintando bem, rápido, fazia gol. De repente, ele foi na minha sala e disse, a partir de hoje eu não quero ser mais chamado de Rony, porque eu tive numa numeróloga. E meu nome agora é Rony, mas é com dois N's e com Y. E queria lançar também um perfume Rony.
Um perfume?
É. Sim. Não sei das...
Perfume com
cheiro
de
jogador.
Cheiro de jogador.
Tem.
Depois do jogo.
Tem.
Eu fiquei pensando, foi o primeiro cheiro que eu pensei, gente, eu acho que essa não é uma
já agradável. Namorou jogador de futebol, não? Eles têm tudo o mesmo cheiro. Eu nunca namorei jogador de futebol.
Mas tu era.
Não, mas eu era gerente. Eu era gerente, então eu tinha aquele cheiro. Pô, os caras saíram, passaram pela minha sala, mesmo cheiro. E tem uns que é Vitória Secret, sabe? A Vitória Secret, que é uma coisa...
Meu Deus,
é, cara.
Que situação.
É, juro.
A gente vai saber neste momento, no Fora do Tom, os cheiros...
Não, eu tenho uma história ótima, cara. Agora,
de dentro
agora
do
eu vou
vestiário com
tinha
o Chico Lins.
Tinha o Toró, eu já contei essa história, não. Toró era do Figueirense. Toró era um jogador que foi da base do Fluminense, jogou no Flamengo, tal. Jogador conhecido, aí trouxe o Toró. Aí um dia o Toró saindo do treino lá do CT da Palhoça. O Toró, Chico, me dá uma carona? Eu falei, dou, pô, lógico, entra aí. Aí o Toró, pô, o caminho é longo, o Toró começou, pegou o cremezinho da Vitória Secret dele e começou a botar no... Né,
nossa, será assim, que o Toró tá ouvindo? Toró, desculpa
não,
aí
real
pela intimidade.
Beleza, né? Pô, cheirosinho, o Toró tava cheirosinho, não pintou algum clima, não chegou a pintar nenhum clima. Mas aí... Parece que o creme estava no final e o Toró deixou no carro. Aí, beleza, deixou.
Você se embesuntou com o creme do Toró?
Não, mas só que é o seguinte. Aí, três dias depois...
A patroa.
Na época era a minha primeira mulher. Não sei o que, chegou no carro. Pô, um negocinho de Vitória Secret. O que é isso? Aí eu falei, é do Toró.
E ela acreditou?
Não, ela claro que não acreditou. Como é que ela vai acreditar com
um
crime?
Mas não dava pra pegar um depoimento do Toró?
Olha, desculpa, depoimento mas do é Toró. A pura verdade.
O pessoal que tá lavando Toró a louça em casa agora não tá acreditando nisso também. É.
E era do Toró, cara.
Só que, Toró pô, by Victoria's Secret.
Mas aí depois eu tive que mostrar o Toró na jogada. Toró, vem cá, explica essa porra aqui, pô.
Gente,
foi gozado, foi gozado. Mas é, tem esse cheiro aí de... O que a gente veio falar aqui de jogo?
Passamos do Atlético Paranaense para cheiro do Rony.
Mais
o Rony, fomos ao cheiro do Toró. Outro,
fazendo um numerólogo. Um numerólogo. É isso, é numerólogo, é verdade.
Jesus.
Mas que o Botafogo vai querer mudar o nome, o Vasco vai querer mudar o nome, o Fluminense.
É aquilo que a gente tava falando ontem no café. Aí, vamos copiar...
O café que nós fomos tomar, sem a Mariana.
Vamos lá, vamos lá.
Não gosto de voltar nesse assunto.
Os outros clubes, eles vão lá e dizem assim, vamos copiar o modelo Atlético Paranaense. Onde é que a gente coloca o H? Botafogo,
mas,
Vasco,
mas,
gol.
Mas essa ascensão, Vasco. Essa ascensão... Né?
E... Podia botar uns W também.
Essa ascensão do Atlético Paranaense não reverteu em termos... Lógico que ainda é uma coisa muito recente, em termos de torcida. Eu acho que nós ainda vivemos o fenômeno dos grandes clubes, né, os 12 grandes clubes brasileiros em termos de torcida. O Flamengo, nesse último... A Datafolha fez uma pesquisa que foi divulgada terça-feira. Um a cada 5 brasileiros torce pelo Flamengo. Né? Isso aí é uma coisa que por mais que os times...
O Flamengo é maior que o Corinthians?
É maior que o Corinthians.
O Corinthians vinha emparelhando nas pesquisas e nessa aí deu um distanciamento.
É, o Flamengo hoje tem
20%. É porque eu parei de torcer, foi isso, né?
É, o Flamengo hoje está em primeiro lugar com 20% da torcida brasileira. O Corinthians está em segundo com 14%. O Flamengo abriu.
Nossa, bastante.
São Paulo, que é uma coisa... Porque teve São Paulo na década de 90 ali...
Era bem estigmatizado para a elite, né?
Ele conseguiu dar um salto.
Ela está com 8%. Está na frente do Palmeiras, que deve estar crescendo agora com os títulos recentes. O Vasco se mantém, cara.
O que eu acho interessante nessa pesquisa, e não é puxando a sardinha pro meu lado, mas é que o Sul é a única região imune a esse Flamengo e Corinthians.
Sim.
Que Flamengo e Corinthians, todas as regiões no sul do estado é o Grêmio.
Não sei como é que era Rondônia, né? Que você, era Rondônia ou Roraima? Que...
Rondônia.
Que Rondônia, né? Em Manaus, pelo menos, todo mundo lá ou é Vasco Flamengo.
Quando bota na região norte, a diferença, o Flamengo é metade da torcida.
É, não, no Nordeste, a torcida do Flamengo. E isso aí, esse fenômeno, porque a gente hoje tem nossos times aqui, Avaí, Figueirense, participando de campeonatos nacionais, porque na década de 70, logicamente que era o Flamengo, era o Brasil inteiro, porque os times regionais não tinham a importância que tem hoje. Bom, por exemplo, um exemplo é a Chapecoense, que surgiu do cenário da Série D para a Série A. Em Chapecó, todo mundo era Grêmio ou Inter.
Sim.
Hoje em dia existe o torcedor raiz da Chapecoense.
E já tem reflexo nisso no país ou não? É muito pequeno.
Não pega na pesquisa ainda. Não, o próprio Atlético Paranaense não
aparece bem.
O Paraná é um caso complicado, porque o Paranaense não existe, né? O Paranaense é um gaúcho. Nossa, que subiu, é um paulista que desceu.
Olha,
e aí, olha os bullying.
Não compra briga com a República de Curitiba.
Mas isso reflete muito na pesquisa.
Tem uma sede da Polícia Federal para você visitar mês que vem.
Os times do Paraná não conseguem ter expressão.
Não conseguem. E olha que a gente tem, o Curitiba já foi campeão brasileiro. O Atlético Paranaense
está nesse momento.
E aí foi campeão brasileiro em 2001 com o Geninho.
Sim.
O Geninho que está assumindo agora a vitória hoje ou amanhã. Hoje. Então, quer dizer, ainda não reflete. Mas esse fenômeno...
Porque o interior do Paraná é Corinthians e dupla Grenal.
É. Palmeiras também está crescendo um pouquinho no interior do Paraná.
O torcedor do Atlético, do Coxa, é muito capital, né?
É. Mas o seguinte, o que os artistas... Para quem os artistas torcem?
Ah, o Chico quis dar a virada, mas não foi tão boa quanto a do Piara.
Não, peguei a bola da direita, virei para a esquerda. Virei para a direita.
Uma caneta ali, estranhíssima.
Fala. Não, acabou meu assunto.
Acabou teu assunto?
Pô, bom demais. O Toró foi melhor do meu assunto.
Não, Victoria's Secret. No carro. Eu vou dirigir e olhar ali se não tem nada ali no...
Não, verdade, cara. Toró, até hoje, quando eu entro no... A gente tem um grupo aí antigo do jogador de Figueirense.
E você fala sobre o creminho.
Olha, quase me fudeceu.
Vamos embesontar outro assunto.
Tá meio fraquinha.
Fraquinha também, né? Nossa, a gente tá muito fraco hoje.
Sexta-feira, cara.
Sexta-feira, cara.
É porque, aliás, vamos dizer mais uma vez que quinta-feira não foi possível realizar, né? Pelos motivos de sempre.
Pelos motivos de sempre.
Que não vem ao caso expor, né?
Eu deveria expor só por não ter sido convidada para ir no café com vocês,
só que é o seguinte,
tá?
Cara, é porque esse filho da mãe... Ele manda mensagem quando eu estou subindo, aí eu não olho.
Mas Chico, eu posso mandar mensagem 3 horas antes, tu só vai olhar aquela porcaria daquele WhatsApp quando estiver subindo. É? Tu não olha o negócio.
DR, no Fora
cara,
do Tom.
Tô vencendo essa
21 adição. Capítulos depois, começamos a fazer a DR. Ah. É a maioridade? A crise da maioridade?
A gente grava meio-dia, quinta-feira meio-dia. E eu avisei ontem que não... poderia subir o Morro da Cruz
11h40
e 7.
Vamos lá.
Mariana, o que, que tem de bom na cultura de Santa Catarina esse
Vou apresentar para vocês uma moça arretada chamada Duda Beat. Vocês já ouviram falar?
Eu nunca ouvi a Duda Beat. Todo mundo, eu só ouvi falar.
Eu ouvi falar também.
Bastante, assim.
Duda Beat é pernambucana e ela se autodenomina rainha da sofrência indie. De você, oi?
Rainha da sofrência tá legal, mas indie por quê?
Foi muito engraçado, esses dias eu tava no carro com uma amiga e eu gosto muito da Duda Beat. E tava tocando a moça, sotaque pernambucano e bem assim, ela tipo, o som da Duda Beat é uma mistura de dub, de reggae, de música pop, de música do Nordeste, com uma batida eletrônica no fundo, é uma confusão maravilhosa. E eu tava no carro e a voz dela, né, pernambucana e tal, uma colega que é bem roqueira virou pra mim e disse: tu tá começando a gostar do Calypso? Daí eu, como assim? Porque ou é o Calypso da Joelma ou eu não sei o que tá acontecendo aí. Daí eu parei pra pensar, ouvindo a música, e realmente a sofrência se assimilava, e eu parei, de fato, eu fui contaminada pela sofrência, eu gosto da sofrência também, posso não ser uma fã dos sertanejos, das Marília Mendonça, e disso que todo mundo pega, mas a gente sempre acaba mostrando a vulnerabilidade em algum tipo musical.
A coreografia da Joelma, tu dá pra fazer com esse cabelão aí.
Olha, se jogar pro lado ali, ó, quebra um prato.
Mas sofrência sempre tem. Eu tô numa fase coach de sofrência.
Coach
de sofrência, que é o seguinte: ensinar as pessoas a sofrerem perigo, ouvindo, cara, Marina Lima em vez de Marília Mendonça.
Mas é uma sofrência com mais qualidade.
Sim, né?
Estamos aqui para qualificar a sofrência dos outros, né?
É.
A gente tá aqui para sofisticar.
Essa moça do Duda Beat, que vai estar aqui no sábado, num bar que se chama Vereda Tropical, que fica na Barra da Lagoa, a partir das 22 horas. Ela tem 31 anos e ela fez 7 anos estudando para passar na faculdade de medicina. Não conseguiu, entrou no curso de ciências sociais.
Por isso que sofre tanto.
Entrou no curso de ciências sociais, terminou o curso de ciências sociais. Quando foi se formar, fez um retiro espiritual e ela se enxergou. Na verdade, eu sou cantora. E começou a cantar. Então, assim, ela tem umas referências que você fica, meu Deus, de onde essa moça tá misturando dor de cotovelo com política? Mas ela mistura. Então, é muito interessante. A última música, inclusive, que ela lançou foi com um cara que é primo do Tom Zé, que se chama Lucas Santana. Ele é um dos principais articuladores também de músico, de cantores novos do país, que ele faz parceria, features e tal.
Pra quem não conhece nada de Duda Beat, qual música eu deveria ouvir?
A mais conhecida se chama Bichinho. Bem assim, desse jeito.
Bichinho.
Bichinho. É. Eu não consigo fazer o sotaque pernambucano, mas bichinho. Ela fala o bichinho de um jeito... É. Sensacional.
Aliás, eu adoro o sotaque nordestino.
Eu também gosto.
Eu acho um
E Pernambuco,
barato,
principalmente, é uma voz...
É, Pernambuco é que eu tenho mais amigos em Pernambuco, né, do Nordeste. Um grande amigo meu é pernambucano e eu de vez em quando eu ligo pra ele só pra escutar aquele sotaque.
Sim.
Ele é muito fofo, cara.
Esse disco que ela tá trazendo aqui pra Floripa se chama Sinto Muito, que foi lançado em 2018 e ele ganhou um prêmio. Ela ganhou o prêmio de Artista Revelação pela Academia de Críticos Paulistas. E isso, tipo, é o maior prêmio que se tem dentro do cenário de arte do país, é dessa academia. Isso. E então, assim, ela explodiu justamente por ela conseguir casar sentimentos banais com um refinado musical. Ela namora um cara que se chama Troia, que faz as melodias também da música, e que também é um outro cara que está misturando muitos ritmos dentro da música brasileira, que é mais jovem, que é mais indie, que é mais alternativa e que é mais revolucionária. Que segue Letrux e essa galera aí, Xenia França, tudo está no mesmo barco agora.
Xenia é aquela baiana que veio aqui recentemente, né?
Exatamente.
Viu o show.
Outra música.
Barato, assim, porque eu sou bem ignorante em termos de música alternativa, né?
Eu sou muito convencional nessa coisa. E eu aprendo muito com vocês dois. Fico quietinho aqui, mas tudo.
Não houve nada depois em casa, né?
Não, tem algumas coisas que eu busco.
A gente vai começar a fazer. Cadê fazer teste?
Cadê a playlist da Mariana?
Nossa, eu fiz a playlist ainda.
E cadê meu violão?
Boa, última dica desse show do sábado é que a abertura dele vai ser muito legal, porque vai ser com a Luisa Love Fox, que era a cantora do Cansei de Ser Sexy.
Que tá voltando pra um show em São Paulo, né?
Exatamente, só que antes de voltar toda a carreira, ela tá aqui discotecando, então vai ser ótimo.
Ela tá morando
ótimo.
Aqui numa praia?
Ela morou um tempo por aqui, por Floripa mesmo, não sei se tá morando ainda, mas é legal de ter, que também é o Cansei de Ser Sexy também... Já fez muitas noites por aí.
É. Embora não tenha cansado.
Meu Deus.
Mas essa menina vai estar agora aqui esse final de semana?
Ela vai se tocar na abertura do show.
Qual é? No Vereda Tropical. Vereda Tropical foi o nome de uma novela, que vocês também não eram nascidos.
Hoje ele está querendo reforçar, né?
Não, mas é o que eu...
O que aconteceu hoje?
Não, conta para nós.
Não, porque eu vou fazer... hoje, daqui a um mês, eu faço 55 anos. Dia 20 de outubro.
Pesa, né?
E eu gosto de registrar muitas vezes, assim, a diferença de idade que eu tenho. Por quê? Não posso fazer 55? O que tu falou?
Pesa.
Não pesa? Não. Não, porque eu sou um garoto, cara. Mas eu gosto de registrar...
Galã, assim, galã.
Registrar a diferença de idade...
Muito
justamente por como a gente pode interagir. E isso aí não tem nada a ver. A questão de, olha, que eu estou 20 anos mais velho que vocês, praticamente. Né? A Mariana, muito mais. A Mariana
eu tenho 30.
Não parece?
Olha a cara que o Chico fez.
Vocês tinham que ter visto a cara que o Chico fez.
É? Só? Ele assim, só? Não, achei.
Nossa, hoje eu fora do tom, bem fora do tom.
Não,
né?
Não, mas eu achava que tinha bem menos, cara. E aí.
A gente
interage, a gente fala.
Troca, né? Eu acho que troca não tem idade, não
legal,
tem.
Legal.
É muito
por
legal
isso que eu
aprender.
Muito com vocês dois, principalmente nessa questão. Na política eu sou meio entrão, né? Eu gosto de política desde pequeno, eu leio muito sobre política, não só política aqui no Brasil, mas fora. É um dos partidos que eu cultivei a minha social-democracia foi o Partido Socialista Obreiro Espanhol, do Felipe González, que eu, na época que eu morei na Espanha, eu gosto, tenho simpatia pelo... então eu gosto muito de política, mas em termos de cultura, embora eu seja convencional, eu gosto de... peças de teatro famosas, filmes famosos, esse lado alternativo eu preciso melhorar. E acho que aí eu aprendo com vocês
nesse sentido. Ah, sempre dá pra provar, sempre dá tempo de provar.
Essa escalação aqui, ela não é por acaso. Eu não escolhi vocês, eu escolhi vocês justamente por isso.
A gente tá meio assim, sei lá, né? Todos os finais de Fora do Tom, agora a gente tá assim... Emocionados, né?
Sabe por que a gente gosta de fazer o que tá fazendo?
É verdade.
Me sugeriram fazer um podcast, eu pensei assim, tá, eu não quero ficar falando sozinho de política, porque nem eu vou querer ouvir isso aí. Aí eu pensei, vou chamar pessoas que eu gosto de conversar, pessoas de outros assuntos, para que eu possa me meter em outros assuntos. E aí, de cara eu pensei na Mariana e de cara eu pensei no Chico, porque são pessoas que eu gosto de conversar. E eu acho maravilhoso que vocês não se conheciam e a gente aqui...
Não, agora viramos uma grande comuna.
O momento mais feliz da semana, profissionalmente
não é comuna,
falando.
Não.
É bom porque é isso que a gente fala. Eu tenho ninguém que fala assim, pô, Chico, tu dá umas porradas lá no podcast, né? Tu não tem medo? Eu falei, pô, porra...
Medo do quê?
Não, primeiro eu não dou porrada assim, eu tenho a minha opinião. Nada mais é do que a minha opinião, não é uma coisa verdade absoluta, e cada um tem o direito da sua opinião, de gostar de A, de B, de C, e argumentar a favor.
Que bom que a gente ainda tem liberdade de expressão, né?
Pois é, ainda tô aproveitando enquanto a gente tem essa liberdade, entende? Não que a gente não vá deixar de ter. Mas, cara, qualquer problema a gente já tá falando antes.
E é uma liberdade jornalística com responsabilidade. Não, sem acusar ninguém.
Porque é o seguinte, e é bom que se fale que a gente tem liberdade total para falar o que quiser aqui.
Sim.
Ninguém nos pauta aqui. Sabe? Quem é o chefe do programa? É o Piara?
Nem eu pauto nada. O Piara é o chefão, a gente
nem
sabe.
Nem eu pauto nada. Às vezes eu chego aqui e nem sei o que eu vou falar.
A gente fala do
perfume
do Toró.
Não, você também não precisa.
Tá, descontar para as pessoas.
Da sofrência. Perfume do Toró, sofrência da...
Da Duda Beat.
Da Duda Beat.
Duvido que tenha saído de casa hoje pensando, hoje eu vou contar aquela história.
Jamais. Jamais. Mas de vez em quando...
Ele vai sair daqui, vai passar no shopping e vai olhar o creme da Victoria's Secret.
Quantos anos faz, Chico, que tu tá sustentando esse migué?
Isso foi 2000, o Toró teve aqui, acho que foi 2012. Pô, 7 anos.
Meu Deus.
Esse é o maior migué da história.
Se a gente pudesse criar uma hashtag,
não,
né?
Por,
E ó, agora que eu tô lembrando assim.
A gente pode criar uma hashtag, né? Passa Victoria's Secret no Toró.
Sabe que ano eu me separei? 2012.
E quantos anos você tá junto com o Toró?
Hã? Eu assumi que o Toró é 2015. A gente demorou um pouquinho pra assumir o nosso amor.
Gente, tem uma reunião agora.
Com essa a gente se despede, porque o Chico também tem que gravar aqui o debate diário.
Ou encontrar o Toró, né? A gente nunca sabe.
Não conta a história do Toró lá, pode não ser bem aceito naquela roda. Mas aqui a gente é uma mesa
aqui
redonda.
Aqui é amor
liberal.
Livre.
Mas então é isso, pessoal. Até a próxima semana.
Valeu, rapaziada.
Mais um Fora do
Boa
Tom.
Louça. Já deu pra terminar a louça. Faxina.
Isso aí.
Tchau, gente.
Valeu, rapaziada. Abraço.